Falando diretamente dos estúdios internacionais, 2 horas pelo mundo. Eu sou o Foster e a gente vai trocar uma ideia aí com o meu arquirrival no desafio das quilometragens, Luiz, sobre 2 rodas. Além daí do motociclismo, a gente vai falar aí rapidinho, trocar uma ideia sobre rodando no frio, coisas que a gente faz para rodar no frio. Ele que recentemente aí estava lá em temperaturas bem próximas ou até abaixo de zero. Então a gente vai trocar essa ideia aí, como que faz para rodar no frio. Olha só, já tô até no esquema aqui, porque aqui tá frio mesmo. Então deixa eu já adicionar aqui o Luiz. Trocar aquela ideia aí com a gente. Vamos ver aí, Luiz, já recebeu aí o. Muito boa noite!
Buenas noches.
Como é que vão as coisas por aí?
Olá, motoristas e espectadores. Eu estou ótimo. Aqui em 12 graus e meio. Tranquilo e calmo.
Aí tá 12,5, pô, então tá até calorzinho para Curitiba, hein?
Tá. Hoje já esquentou. Tá passando calor aqui.
Já tá agora não, nem precisa mais conversar sobre isso, então, né?
Mais ou menos.
E hoje, gente, o que que eu pensei? A gente troca uma ideia aí rapidinho para falar um pouco das nossas experiências rodando no frio. Você que aí recentemente, qual foi o mais frio que você pegou aí esses dias?
Não, esses dias rodando 0 grau.
Zero
Zero não
graus.
é. Zero é neutro, né? Zero não é nem quente nem frio, é zero. Então foi tranquilo.
Foi de boa, foi de boa. Não teve
Foi de boa.
neve, não teve nada disso.
Não, mas a menor temperatura que eu já peguei rodando foi menos 1,5. Foi de
Caramba, hein?
lascar.
Menos não. Você já chegou a também pegar neve, né? É,
Já, já.
quando você foi lá
Já. Mas
para onde
geralmente
foi
quando
mesmo?
foi para. Eu tava no passo entre Mendoza e Santiago, no inverno.
Bom, No inv... Foi bem no
E
inverno, então.
fui no inverno. Não cheguei a passar pro Chile. Que, aliás, graças ao Chile, eu tenho aqui um suco de uva do Chile.
Putz, desde que eu me mudei, eu não sei onde foram parar meus vinhos, então eu tenho um suco de cevada aqui, vem direto da
Ah!
Alemanha, entendeu? Então é o que a gente tem hoje aqui.
É o que temos para hoje, né?
É o
Mas
que temos.
geralmente quando neva não esfria tanto.
Não, né? Eu lembro, putz,
É
quando eu morava
engraçado,
fora
é.
era bem isso, né? A neve, quando
Quando o
tá
céu
neve,
tá
tá até de
limpo,
boa.
nossa, dói o osso. O osso do olho.
Mas mesmo, deixa eu só passar aqui rapidinho, passar, só porque teve já o pessoal que já mandou um boa noite aí, rapidinho, só para ninguém passar desapercebido. Pink's Garagem entrou aí, já mandou um boa noite. A Raid Sara que é a sua namorada, né, Luiz? Que entrou
Sim,
aqui
sim.
também, mandou um boa noite.
Bom, o Jean acho que quer participar do. Não, falaram para convidar o Jean do Casal 650. Se ele aparecer
Beleza, vou ficar de olho aqui, ó. Pink's Garage
aí. Tá
também.
ele aí, ó. Casal
Deixa eu só passar
650.
aqui. Gil Best Riders, Renato também, boa noite. Pessoal do Pata Negra entrando aí. Casal Duas Rodas, boa noite, senhores. Quem mais? Só para passar aqui todo mundo, para não deixar ninguém triste
O
depois. Porque
Toniel
afinal a gente
Teixeira.
tá com uma
Ah,
celebridade aqui, que nem o.
o Valente, o Renan, lá de Minas Gerais.
Opa!
Encontrei ele na estrada.
Jimmy Custom, casal 650 entrando
Ó,
aí.
Saxon!
Saxon também, casal Duas Rodas.
Ó,
Jean ali
aprovei
deixou você
o
participar.
Alforge no gelo e na neve, tá aprovado.
Ó, o casal 150 falou que pior não deixou, tô de castigo, não deixou participar. Então é isso, o casal não, o Joel não pode participar. Fabrício, boa noite também, casal Duas Rodas que passou aí. O Teotônio São José dos Campos na área. Saxon também, Fabrício Rodrigues também. Mari Macedo também, né? Pô, é que eu tô atrasado aqui. Pera um pouquinho, que tem bastante gente que mandou ali. Mas é isso aí. Cara, então, vamos fazer o que a gente tinha falado aí, de trocar uma ideia sobre rodar no frio e se alguém nesse meio tempo aí tiver
alguma pergunta, eu vou tentar manter aqui ligado nos comentários. Caio
Aham.
Moraes, aí, boa noite. Me diz uma coisa, qual que é o básico aí para você começar a rodar no frio? Qual que é a sua opinião sobre isso aí?
Ah, então, até antes de começar, eu tinha colocado no Instagram, caixa de perguntas, né? E a galera perguntou um monte de coisa e tal, e o básico, eu acho que o essencial, o mais difícil de equalizar, são as mãos. Você manter as mãos aquecidas. E ninguém perguntou sobre isso.
Pior que as extremidades, para mim, cara, é sempre o mais importante, né? Você usa aquele negócio da luva cirúrgica ou não? O que que você faz?
Não, então, já é para começar a falar? Então, bora.
Não, vamos começar a falar aí já, então.
Quando eu peguei a menor temperatura, minha moto não tinha aquele protetor Big Tray, né, de plástico, e não tinha aquecedor de punho. Então, eu sofri muito. Eu comprei esta luva aqui. Aliás, falando em luva, cara, luva de inverno são as porcarias, a maioria. Não sei se você tem essa experiência.
Então,
As luvas
eu
de.
uso uma luva de inverno, que aqui eu coloquei aqui para mostrar, é o que eu tô usando,
Ah.
e putz, essa daqui, cara, ela funciona bem demais mesmo.
Pois é, por
Mas
coincidência eu tenho uma igual.
qual? A sua é de onde? Não, mas a sua é de onde? É da Revit também ou não?
É, aqui.
Pô, então é a mesma aqui. Você não curte, pô?
Não, destruí ela.
É?
Cara,
Pô.
eu calçava, a maioria das luvas que eu conheço, você calça ela, aí quando você vai tirar, sua mão fica um pouco úmida, aí você tira e vai calçar de novo, você não consegue.
Sim. Mas
Aí você
essa
não
daí, então.
consegue.
Cara, mas essa daqui eu nunca tive esse problema. Essa daqui é a
Aí
mesma que
eu ranquei.
prende no punho aqui, que
É,
faz.
exatamente a
É,
mesma. Eu
caramba,
ranquei,
olha só, tem que ter a mesma luva.
eu cortei os forros dela aqui, ó. Joguei fora. Porque eu tirava ela, na hora de calçar de novo, não dava para colocar. Proteção dela é legal,
Caramba.
sensibilidade é boa, mas eu estraguei ela, não dá para.
Ah, mas eu tenho problema com a sensibilidade dela, viu? Porque ela fica bem na hora que você fecha aqui, cara. Eu mal consigo fechar direito assim no manete, né? Ela fica bem. Eu perco bastante sensibilidade, mas
É, o meu tá sem o forro também. Então, aí existem. Deixa eu até pegar minha coleção aqui de. O ideal é você colocar uma segunda pele de luva, né? Tem essa aqui que é própria, que é para frio, não é frio extremo. Cara, eu não aprovei essa aqui própria, tá? A que eu uso é essa vagabundinha que você compra em camelô. Naquelas luvinhas, sei lá o nome disso aqui, lã, sei lá o quê. Aí você usa como segunda pele. E aí calça a luva. E essa viagem que eu fiz, aliás, a viagem que eu tinha feito, que eu peguei menos um, eu não consegui equalizar as mãos. E aí eu não. É uma tática. Você não. Tem que rodar em velocidade baixa. Porque a sensação térmica diminui. Se eu quiser correr, então os dias mais frios eu não passava de 70, 80 por hora. Não dava. Que a mão. E agora minha moto tem aquecedor de manopla, certo?
Ah, agora tá outro nível, né?
Mas olha só, eu peguei 0 grau e fiquei com frio na mão.
É mesmo?
Eu liguei o aquecedor no máximo, peguei, tava com essa luva e com uma luva que eu uso, que é luva de speed, de velocidade, que ela tem bastante proteção.
Sim.
Mas não é de inverno. Então eu fiquei com muito frio, muito frio. Aquecia só a
Caramba.
palma da mão e o resto estava tudo gelado.
É.
Aí eu coloquei este troço aqui, ó. Que
Ah, você
você
colocou.
pode.
Você colocou isso daí. Eu vejo que a última vez que eu fui para Curitiba, todas as motos tinham isso daí, cara.
Cara, todo motoboy usa isso aqui.
É,
Cara,
todos usavam.
show de bola, isso aqui.
Isso
Você
daí,
tem uma
para quem não
ideia?
viu direito, é aquela proteção que vai, ela entra no
Você põe no
guidão
guidão,
e daí
aí
ela
você põe a
vai
mão
para
aqui e
trás
sai
assim.
pilotando. É, vai pilotando.
É,
E
isso daí deve ser o que mais esquenta, né, de todos, o que mais mantém, né?
Pra você ter uma ideia, eu liguei o aquecedor de manopla no mínimo e às vezes eu tinha que desligar, porque esquentava
Entendi.
absurdo. Então,
Caramba.
sem isso aqui, bicho, Eu demorei para aprender, né? Aprendi agora nessa viagem que eu fiz.
Então, mas que coisa, porque eu uso a mesma luva e essa luva, a última vez que eu tinha usado essa luva foi indo pro Atacama lá em cima na cordilheira. Fora isso, cara, eu não usei, no ano passado tudo, sempre usei as minhas luvas normais de pilotagem. Não, essa daqui eu tive que voltar a usar esse ano, mas eu não gostava muito, porque realmente você perde a sensibilidade.
Sensibilidade,
pra mim.
Né?
Mas, putz, ela fica quentinha.
Tenta depois você lavar a mão e não seca direito. E tenta calçar ela. Eu não conseguia. Até a Heidi, minha namorada, que espero que ela esteja me ouvindo, ela comprou uma luva da... Eu posso falar a marca, né? Da BMW. Pode. E a mesma BMW. Coisa, arrancou o forro fora, porque você tira a mão e depois não consegue vestir.
Caramba, mano. Pô, eu não tive esse problema com ela.
Essa
não,
da Argentina sincero, que eu comprei, cara, filé. A única que eu... Ela não, é tão, não tem tanta proteção. Então, assim, quem for comprar luva, eu recomendo. Calça ela, vai lá no banheiro, lava a mão, não seca direito e tenta calçar de novo. E se não conseguir, nem
não
leva.
Conseguir tirar,
porque... A porcaria.
Ó, então, algumas perguntas aqui. Ó, Dani Freitas. Luiz, não é ruim de tirar a mão dessa proteção numa reação rápida? É que então, eu não tenho muita reação rápida para o que eu tenho que tirar a luva, mas...
No caso da reação rápida, vai ser tombo. Porque se a reação rápida, você não vai tirar a mão do guidão, né? Mas ele é frouxo aqui. Ele é meio frouxo, então não... Não sei. Pode ser que em alguma situação ele vá.
Coisa assim.
Não, mas em caso
aqui
de
você não deixa
mesmo.
Preso, né? Aqui você não deixa preso.
Não,
né?
não.
Dá pra você chegar e tira
aqui, ó. A largura dele aqui. Ele não fecha nem nada. Então a mão fica folgada. Mas assim, em caso de queda, a mão pode enroscar, mas o troço não é tão rígido assim. Ele vai. Acho que não tem problema,
não. Não vai ficar segurando, né?
Não, sua mão não vai ficar presa. Pelo menos esse aqui.
O casal
pode ser que tem um estreito.
Tem uma ressalva dessa polaina para moto sem protetor de mão. Daí acho que deve ser pelo mesmo sentido, né? Que ela fica. De ela ficar enroscada.
Encostando no freio. É. Não, acho que pode ficar encostando no freio.
Ah, fica apertar o vento, né? Ficar batendo ali. Ó. Paraná em 2 horas, mas é um coxinha mesmo esse Luiz, hein?
Pega 0 grau aí, Paraná.
O casal 650 hoje tem um monte de acessório aquecido, elétrico mesmo. Cara, isso é um negócio que tinha muito quando eu morava nos Estados Unidos, de acessório elétrico para Harley, que era já saía um conectorzinho da bateria da moto e você tinha o colete, o pessoal tinha muito colete, um colete da jaqueta aquecido e luva aquecida também, né? A luva aquecida,
porque lá, dependendo, cara, bicho... dependendo da região, o bicho pega lá, né?
Ah, não, pega e pega bastante. Mas esse tem meia aquecida, tem tudo isso daí, cara. Isso daí realmente...
Então, é engraçado. Cada pessoa tem uma certa sensibilidade ao frio e ao calor.
Sim.
Tem gente que, assim, parece que queima no frio. Eu, pra mim, é de boa. E agora, com relação, por exemplo, a tórax... Pra mim é facinho você equalizar. Então, colete aquecido, não sei. Agora, bota e luva aquecida, talvez seja bem interessante.
Porque faz a diferença aqui. Mas eu vou te falar, eu prefiro mesmo rodar no frio, viu? Eu prefiro. Eu não me dou bem rodando no calor. No frio é a melhor coisa que tem, porque eu gosto de usar sempre o equipamento. E eu vou te ser sincero, eu uso minha jaqueta de verão, boa parte, eu tava até 2 semanas atrás, eu tava usando, eu colocava a capa de chuva por baixo, que é a capa de chuva dela mesmo, pra ser o corta-vento, colocava uma segunda pelezinha e vambora, cara, vambora. Entrando
Jean
aqui,
apareceu...
Jean do casal 650 aqui.
Caramba!
Do ladinho aqui do Luiz, apareceu aí na casa do lado, cara. Do outro lado. Aí sim. Deixa só eu ver aqui o que passou de pergunta rapidinho quando a gente tava falando. O Gil falou, essa proteção atrapalha a moto sem protetor de mão. Eu imagino que ela deve ficar batendo assim, né? No freio da frente, quando pega muita velocidade, não sei. Eu nunca usei essa proteção para saber.
Quando eu peguei neve, eu tinha uma proteção, mas muito vagabunda, que eu comprei. Aí eu não utilizei ela, porque eu tirava a mão, sei lá, para ajeitar o capacete e tal, eu não conseguia colocar fácil. Ela era vagabunda, entendi. Essa aqui não, essa aqui é tranquilo.
Cara, o problema não sei dessa se é que eu não tinha proteção. A luva, para tirar essa luva, não é rápido. Então, essa daí que eu tava mostrando. Então, por exemplo, no pedágio, eu andava com um saquinho de moeda assim, daí chegava na cabine e eu só dava o saquinho assim e pedia para pegar o troco.
Ah, melhor não... coisa isso.
É. Eu não nem pegar, eu não, só abri, fechei a luva na hora de sair de casa, só abri quando eu cheguei.
E aí, Jean, o que você me conta aí?
E aí, Jean, fala um pouco da sua experiência aí de andar no frio pra gente.
Então, eu tava acompanhando aí, e aí comentei até, deixei alguns comentários, assim, nem primeiro lá que o Gui comentou, das roupas aquecidas, que ele falou dos Estados Unidos, quando ele tava lá, né, que tinha. Inclusive, quando eu morei lá, eu trouxe algumas, aí até lembrei. A Lívia, por exemplo, adora utilizar aquele colete elétrico, né? E,
Faz diferença, né?
cara, faz uma diferença absurda. Esses acessórios que têm um aquecimento ativo, assim, pô, isso aí é muito bom, assim, para enfrentar um frio mais pesado, né?
E você controla, né, a intensidade do que você quer ali no aquecimento, tudo, né?
Controla, E aí você falou que, por exemplo, tem nas motos lá que você liga na moto, né? Esse, por exemplo, que eu trouxe, ele é USB. Então,
Sim.
você pode ligar na moto e pode carregar. Ele tem até um bolsinho assim, ó, que você bota um power bank. E aí você vai com o
Show,
power
hein?
bank e
Mas você
consegue
comprou
usar ele.
também luva?
Luva eu não trouxe, não. Aquecida, não. Eu trouxe luva de frio, mas não aquecida.
Tem que comprar aquelas luvas para pilotar aqueles snowmobile.
Putz, pior que eu andava muito de snowboard, minhas luvas de snowboard são desse jeito que você falou. Tem sempre a luva por baixo, uma luva forro mesmo, que dá a segunda pele praticamente da luva, e daí uma luva bem impermeável por fora, assim.
Só que, pô,
E isso daí,
acredito que é de
putz,
snowboard,
não
não
sentia.
tinha como pilotar a moto com aquilo, cara.
É, não tem
Meu
mesmo,
Deus.
mas é. Mas ficava quentinho, né? Fica quentinho. Ó, só passando aqui, o André Warming, boa noite aí. Renato Baus também, boa noite. Casal do Asaldos, boa noite, Chafão. Felipe também, salve Jean, salve povo. Cara, e qual que é o próximo passo aí para. Qual que vocês primeiro se preocupam com a mão, depois que outra parte que vocês se preocupam mais aí?
Bom,
Vocês dão mais atenção?
antes da preocupação, tem que olhar o clima, né?
Não, se tá esse
Sim.
friozão aí, que a gente
Agora,
tava de 5 graus e por aí.
é interessante o negócio que você falou, você usa jaqueta verão, né? Cara, eu uso jaqueta quatro estações, a melhor coisa que eu comprei, né? Assim, porque antes eu tinha que viajar com duas jaquetas. Então, o volume que isso aí faz. E essa jaqueta minha, ela é muito ventilada. Ela tem a capa de chuva interna, que é o corta-vento, e aí tem uma mantazinha de frio também. Então você pode colocar. Então
É,
já peguei de 40, de menos 1,5 até 42 com ela.
Show.
Tranquilo.
Eu tenho duas jaquetas, né? Uma de verão, só verão mesmo. E daí eu tenho essa daí que sai os painéis de cordura e daí ela fica de verão, entendeu? Então, nesse último fim de semana, quando eu fui rodar, eu rodei com essa de cordura e coloquei, mas mesmo assim eu coloquei a capa de chuva por baixo para ser um outro corta-vento em cima das térmicas, assim, né?
Hoje já tem várias marcas fazendo esse tipo de roupa. Cara, eu recomendo, viu?
E você, Gia, o que você usa aí?
Cara, eu tenho também com você uma jaqueta que é só verão, então, mas é só dá para rodar assim quando tá quente mesmo, senão você vai passar frio. E aí eu tenho outra jaqueta que é uma parka, né? Então, ela não é tão ventilada quanto a minha de verão, mas ela abre bastante, assim, tem bastante lugar que você consegue abrir e ajuda bastante, mas ela, assim, pro verão ela continua sendo quente, mas pro inverno é legal, assim, ela, estilo parka, né, o pessoal que não conhece, que ela é um pouquinho mais comprida, vai, desce um pouquinho
Sim.
mais, assim. Cara, eu tô curtindo bastante a jaqueta, né, a gente, pô, não rodei muito no frio com ela, se bem que rodei esse final de semana, mas não tava nenhum absurdo de frio, assim, igual, sei lá, perto do 0 grau, né, mas
Não, mas
gosto
às vezes a temperatura que você pegou, para muita gente é um absurdo de frio. É. Vai ter gente aí de, sei lá, do Nordeste, do interior de São Paulo, tal, que às vezes 15 graus para eles.
Fica,
é. 15 graus já é frio.
Exato, é verdade.
Ó, só respondendo aqui, a Dani perguntou: alguma moto tem aquecedor de bumbum? Cara, tem várias. É, tem várias.
A minha tem! A minha tem!
Até hoje em dia, as Ultras, tem Ultra que tem da Harley, mas a maioria é só CVO, então tem muitas que tem. E eu vou te falar: faz diferença, viu, quando você anda com um assento aquecido, cara.
É, eu não notei muito, não.
Na hora que
você
monta na moto, assim, né?
Putz. Eu não notei muito, não.
É.
Mas, igual, assim, cada pessoa tem uma sensibilidade. Eu, assim. Para frio, eu sou mais ou menos tranquilo. Não, frio não me pega, mas, não.
Só voltando a esquecer esse negocinho de jaqueta, o que eu sempre busco nas minhas viagens é o que o Luiz falou, a versatilidade, né? Porque se você tem uma versatilidade maior, diminui o tanto de equipamento que você tem.
Sim.
Você consegue... Porque se você vai daqui para o Atacama, tem horas que você vai estar você vai no verão, tem horas que você vai estar num calor extremo, você está lá em cima, vento gelado, tudo é gelado.
E espaço é limitado, né? Não dá pra você ficar levando um monte de tranqueira.
Sim, ó. Então, quanto maior é versatilidade, maior. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês usam alguma coisa no pescoço, assim?
Eu uso.
Eu tô aqui com a minha proteçãozinha assim, de pescoço aqui também, ó. Essa daqui é daqueles tubo de lã, assim. Eu uso esse daqui. É. Fecha o pescoço, não entra nem um friozinho no
o
capacete,
meu é
de, né?
É o calafate.
Calafate. Isso aí é outro nível, né?
eu comprei na Argentina, acho que eu não peguei aqui. Eu comprei a máscara do Jason. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí.
Deixa eu mostrar o meu protetor. Eu tenho alguns que eu gosto bastante. Uhum. Né? O pessoal chama de buff também, isso aí, né?
Sim.
É, tem um que, cara, ele é... Vão tirar até sarro de mim, assim. Ele é cheio de pelinho, bem peluciado por dentro, né? Mas eu gosto, assim, ó. Quando eu coloco ele aqui em cima. E daí, a hora que eu coloco o capacete, ele desce um pouco. Mas ele veda, assim, ó. Não entra um ventinho, eu acho.
Fica tudo vedado, né? Esse daqui é o mesmo que eu usava pra snowboard também. Eu comprei lá fora e daí, quando eu cheguei aqui, vou usar também. Comecei a usar e, putz... Ajuda aí, ajuda demais, né, cara? Putz, qualquer coisinha. Porque aqui, o pior é atrás, né? Que vem aquele ventinho, começa a entrar aqui atrás.
Cara, eu costumo falar, assim, você ter proteção, você tem que ter o corta-vento.
Uhum.
Porque se tiver um ventinho entrando em qualquer lugar, na manga, aqui atrás e tal, lascou, não, nada resolve. Você pode colocar 5 camisas, 5 blusas de lã, que não vai resolver. É. Eu lembro que quando eu tava viajando, eu esqueci. Teve um trecho que eu esqueci de abotoar aquele aqui em cima, né? E tava pilotando, cara, entrava um ventinho e ia lá no cofrinho. O vento ia lá no cofrinho, cara. Meu cofrinho ficou congelado. E eu achando estranho, eu falei, não tava passando frio. Aí que eu vi que tava aberto aqui o.
Esse daí do Jean é style, hein? Olha só. Pô.
Esse é importado do Japão, hein?
Esse daí é um padrão bem acima do meu. O meu é um negocinho, só um tubinho aqui, daqueles de negócio de quente, mas...
É, mas resolve.
Resolve demais. Deixa só eu passar aqui, ver se tinha mais alguma perguntinha aí. Pode continuar perguntando, pessoal, se tiver qualquer coisa.
Ô, Jean, qual foi a menor temperatura que você já pegou?
De moto foi, cara, eu acho que tava assim uns 4, 5 graus.
Moto, tava quente.
É, não é nenhum absurdo.
Eu suponho que quente. A Lívia não tava junto.
A Lívia tive.
Ó, o Casal do Azudas disse.
Oi?
Uso segunda pele de calça, uso uma blusa quente por baixo da jaqueta. É, a Dani falou, homens tem aquecedor de rosto, chama barba, ajuda. A Raide falou, saímos de Urupema com menos 2 graus e o aquecedor de bumbum foi ótimo. O Luiz que não sente frio nunca. Luiz denunciado aqui na live, ao vivo, denúncias de Luiz.
Ah, a gente pegou menos dois, é verdade.
Renato falou, boa noite, Raid. Luiz é irmão da Frozen. Gustavo, como saber se segunda pele é boa para frio mesmo? Isso daí a gente já responde em um segundo. A Raid falou sim, Renato. Vitor, boa noite, qual a melhor opção de calça no frio? Rapidinho, segunda pele, eu tô até com as minhas aqui, ó. As que eu uso normalmente, eu uso essas da Under Armour, né? Elas estão. É a mesma coisa, eu uso só equipamento para neve. Ela tem uma flanela por dentro da segunda pele.
Nossa, essa deve ser boa, hein?
Putz, é boa demais. É, isso daí é tudo para snowboard. Meu equipamento que eu tinha acabou sendo. Eu não comprei nada, usei tudo que era para snowboard. Daí essa daqui vai por cima da segunda pele. Mas o que o Luiz falou é fundamental. Se em cima da segunda pele ou nada você não tem o corta-vento, putz.
Corta-vento.
Não adianta nada.
Então,
não adianta
o segredo nada. São dois: é o corta-vento e justamente essa segunda pele. Boa. É, normalmente para moto tem três categorias: para verão, frio e frio intenso. Cara, quem sente frio, compra logo o frio intenso. Eu não tenho de frio intenso. A minha é só para frio.
Mas e o negócio do corta-vento, muitas vezes, putz, eu tenho que comprar um negócio separado, cara. Muitas vezes, dependendo de como é a sua capa de chuva, a minha capa de chuva, de todas as jaquetas que eu tenho, ela é de membrana. Que é aquela capa que ela é pra ir por dentro da jaqueta, sabe? Então eu acabo usando isso, aquela que até prende na jaqueta por dentro. Você tem uma. Você faz o zíper junto, então, pra mim, eu uso isso daí, cara. Pra mim, putz, funciona perfeitamente.
Eu acho até melhor que colocar a capa de chuva externa. Sim, a interna, acho que fecha melhor. Não fica tão trambolho, que é um problema também, né? Você coloca. Três luvas, cinco jaquetas. É!
Você sai de casa, nem dobra nada aqui, né?
Eu tenho o que eu falei, que é o negócio do Jason, parece uma máscara do Jason, assim, e cola até embaixo, assim, o pescoço. Cara, pra você olhar assim, você tem que olhar igual. Então, começa a complicar, né? Pilotar a mão, então tem tudo isso.
E você aí, Gia, o que você usa nesses casos assim?
Cara, eu vou ter que assinar embaixo aí do teu comentário também. Até fui buscar aqui, ó, um exemplo, né? Fica uma segunda pele também, eu usava lá quando eu fazia snow. E, meu, ela é super fininha, só que é aquilo, ela é... Não sei se na câmera aqui...
Tecnológica.
Ela tem uma flanelinha assim, né?
É. Inclusive a marca é conhecida da galera aí, provavelmente.
Sim. Eu não conheço.
Tesla, é Tesla?
Tesla, cara.
É, você vê, o Luiz chamou o cara dos equipamentos, hein, Luiz?
Caramba!
Só que, pô, isso aqui é aquilo, até, assim como o Gui também, é tudo roupa que eu comprei fora, cara. Aqui, às vezes, se você procura, é até difícil achar isso aqui pra comprar isso de roupa aqui. E é diferente as roupas que tem lá fora das roupas que tem aqui, né? Então, mas assim, a Hyde falou ali, na Decathlon tem algumas opções.
Na Decathlon tem opção,
Mas não são tão boas, são excelentes com os benefícios, mas não são tão boas, assim, tecnológicas, não são de ponta.
Isso.
Eu lembro que minha irmã ia muito para a Alemanha, ela falava, as roupas de inverno aqui do Brasil não servem nada, não servem para nada lá.
É diferente.
É. Lá tem mais tecnologia, não é tão espessa. Enfim.
O Dynamics aqui falou: alguém aí numa viagem fria pegou chuva ainda, na época que rodava de Titã no pé, tinha grana nem pra pôr pneu, imagina a roupa top. Cara, chuva no inverno é a pior coisa que tem, cara. Daí o negócio realmente complica mesmo. Porque você tudo tá, só fica piorando, né? E conforme você vai rodando, só vai ficando mais gelado tudo. Mas você já pegou aí, Luiz?
Já, duas vezes. Por burrice. Não, porque assim, já tá chegando. Chovinha, eu vou aguentar e tal. Aí começa a molhar, cara. Pô, você se perde na temperatura. Aconteceu recentemente.
Luiz, vê se seu microfone tá pegando no seu zíper aqui, ó.
Deve tá.
Porque parecia que você ligou o serrote aqui uma hora. Tranquilo.
E uma outra vez, chegando em São Joaquim, mesma coisa. Não tava tão frio, tava acho que 9 graus. Aí eu tava chegando, falei, eu não vou parar pra colocar capa de chuva. E pô, ainda faltava uns 20 quilômetros, cara. 20 quilômetros é mole, absurdo. Cheguei lá até desesperado.
E você aí, já passou por isso?
Cara, eu já passei, só que eu vou pegar o outro ponto do comentário dele ali, que ele falou que não tinha dinheiro, né, quando eu dava de CG lá, não tinha dinheiro pra nada, assim, nem pra pôr pneu, né. Eu, quando tava com a minha primeira moto, que o Luiz sabe qual que é, uma Skyzinha 110 cilindradas, cara, eu peguei ela no verão aqui, Aí, putz, show de bola. Mas eu não tinha equipamento nenhum. Eu mal tinha um capacete. Uhum. Assim, usava um capacete antigo que era do meu pai, imagina, uhum. né? E aí, quando começou a esfriar, o primeiro frio, eu tava saindo de manhã, né? Naquela época eu tava indo pra faculdade. Cara, eu saía, eu rodei, sei lá, umas 2, 3 quadras aqui e eu não aguentava a minha mão. Tava doendo, doía a mão, assim. Não tinha luz, não tinha nada. Eu rodava umas 3 quadras, parava, ficava encostando a mão assim, ó, e tirando perto do motor pra dar uma esquentadinha.
Quem nunca? 3, 4
quadras, putz, isso é o clássico.
Quem nunca?
E passei algum perrengue já também antes, assim, com frio e chuva, cara, mas faz parte.
É, chuva com temperatura abaixo de até 20 graus já começa a bicho pegar, uhum. quando tá molhado. Nem precisa estar muito frio, não.
Deixa eu perguntar, vocês dois, vocês têm para-brisa na moto, né? Pelo menos tem algum tipo de bolha. E quando vocês já pegaram muito frio com moto sem bolha também?
Não. Não, faz tempo que eu tenho moto com bolha, né? Bolha, eu sou da turma do Big Tail Caiparado, né? Então, faz muito tempo que eu não piloto moto sem bolha.
Esse sábado que fez esse frio pra caramba aqui em São Paulo, eu tava testando uma Fat Boy, né? A Fat Boy sem nada, só uhum. o cara e a coragem, assim, putz, daí sim você lembra como a minha tem uma carenagem mesmo pequena, mas tira o vento do peito só, né? Pega uhum. no capacete ainda, mas tira do peito. Mas, putz, daí você lembra como que tirar o vento do peito, porque se você tá com o peito bem protegido, sua temperatura segura muito mais, né? Se você tá com o peito totalmente desprotegido, o seu corpo ele acaba baixando temperatura mais rápido também no geral, né?
Sim, sim, sim. É o que eu falei agora então... do vento. Uhum. Tem uma tabela que você acha fácil na internet, a questão da velocidade e a sensação térmica. Uhum. Então, cara, uhum. você começou a passar frio, abaixa a velocidade. Ah, mas já tô chegando e uhum. tal. Se tá chegando, beleza. Mas se dá falta muito, abaixa a velocidade que dá a diferença. Sim. Só que não é diferença imediata. É. Uhum. Porque o vento ele vai tirando a caloria, a pouca caloria que você tem.
E aí, você falou que você rodou também, Gian? Sem bolha há muito tempo?
Cara, eu rodei, acho que até o Casal das Rodas, ele falou, ó, uma 300 da Honda. Uhum. Não sei se ele tava com a XRE ou com uma CB, né? Eu rodei de CB uhum. 300 um bom tempo aí. E, putz, cara, quando você pega uma
CB 300? Que moto que é essa?
CB 300, porra.
Você teve ela? Olha.
Eu tive uma branquinha. Uma 14. E, inclusive, nessa moto aí depois, quando eu troquei a CB na GS e daí já tinha uma bolha, que era pequena, assim, mas já tinha uma bolha e, putz, faz uma diferença enorme mesmo. E na CB que eu vi, na CB eu usava aquele protetor pro guidão lá pra mão, que o Luiz mostrou ali. Cara, na estrada era ruim, assim, porque você botava, sei lá, 80, 90 por hora, ele começava a apertar o manete de freio e de embreagem. Então, na estrada, eu rolava lá. E era mais na estrada que você precisava, né? Eu usava dentro da cidade. Uhum. Putz, cara, é o que o Luiz falou, assim, ele ajuda muito. É horrível aquele negócio de feio, mas ele ajuda pra caramba. Só que na estrada, sem o protetor de mão, putz, não dava. Aquele negócio ficava apertando os manetes, assim. Daí tive que tirar fora daquilo pra viajar com a moto com ele e não tava dando certo.
Uhum. Ó, tem um comentário aqui até relacionando o que o Luiz falou um pouquinho atrás, ó. O tio Valdemir falou, boa noite, senhores. Aqui em Teresina já peguei um frio de 27 graus, um absurdo. Por isso que ele tá falando, né? Tudo é relativo aonde você tá, o frio de 27 graus lá.
Sim.
É fogo. Seu corpo não tá nada acostumado, né?
É. Agora, quem pega a temperatura baixa tem que prestar atenção na pista, por causa de gelo. Uhum. Cara, se você pegar gelo ou mesmo neve, a moto é igual desenho animado. Você tá andando, a moto, de repente, você olha pra baixo, a moto saiu de você, debaixo de você. O trem não tem aderência nenhuma. Então, tem que ficar esperto.
Você que já rodou aí, você já pegou até neve, né, Luiz?
Já.
De moto. Você teve essa experiência mesmo? Já de a moto sair debaixo de você, alguma coisa assim?
Não, tive assim. Eu entrei no acostamento, tava com neve, né? Aí eu entrei no acostamento, não conseguia sair do acostamento. É mesmo? A roda ficava patinando, não sai do lugar, não sai do lugar. Uhum. E aí você apoia o pé, seu pé escorrega, então você não tem firmeza. Eu falei, ah, eu vou cair parado aqui, porque meu pé ficou... E agora, pegar em pista, sim, não. Agora, essa viagem, eu fui para Urupema, eu ficava bem atento, né? Geralmente, e pior ainda, aqui no Brasil, geralmente, o gelo, ele é formado onde tem sombra. Não tem árvore. Então, a sombra não mostra que tá molhado. Então, é tem que ficar atento, ficar esperto.
E é fogo. É, eu lembro.
Mas que são lá, poucos exemplo... lugares que...
E tem uma coisa que você tem que ficar muito atento também nas pistas, é quando tá muito frio também é ponte, né? Porque ponte para ficar aquela camadinha ali também, porque como não tem nada embaixo, né? Para você gelar a pista inteira é muito mais rápido, e se tem uma aguinha na ponte, se tá abaixo de zero para formar a camadinha de gelo ali, vixe, é dois segundos ali, né? Putz. Ó, tem uma pergunta que apareceu aqui, ó. Perguntaram, o Leonardo perguntou, acompanhei a viagem do Luiz até Mendoza no inverno. Indica?
Muito. Quer dizer, depende do objetivo de cada um, o tempo, enfim. É, eu tô com... É, eu ia fazer Bariloche agora. Agora no ano passado. É, não, eu ia fazer meia estação. Porque Bariloche é estação de esqui e tal, então aí também bastante, complica. Né? Mas eu ia fazer meia estação. Uhum. E, cara, eu acho show de bola, show de bola. Uhum. Só que você vai preparado, compra essa bodega do esse troço aqui.
Uhum. Talvez tá? Se você, que nem o Jean falou, vai apertar muito. Mais... Qualquer coisa você roda um pouquinho mais devagar, se precisar, né? Alguma
não, mas aí
assim.
compra um protetorzinho de depende da moto, né? Um protetorzinho de guidão lá, tal, pra ele não ficar batendo. Mas vai... eu curti, cara. E aí tem algumas coisas também, por exemplo, no inverno, o período de sol é menor. Uhum. Então você não consegue rodar muito.
Não
por exemplo,
consegue rodar tanto.
Quando eu fiz Mendoza no inverno, não conseguia sair antes das 9. Muito frio. Uhum. Sem sol, hoje estava escuro ainda.
O vinho de Mendoza é melhor no frio, hein?
Ah, o Pancho. Vinho... Pois é, eu tentei pegar um vinho argentino, mas só tenho do chileno.
E você, Gia, você gosta de fazer essas viagens no frio assim também? Que nem o Luiz, que adora fazer essas coisas mais loucas. O que você curte aí?
Cara, eu acho que assim, lógico, não vamos falar nenhum extremo absurdo de muito frio ou extremamente calor, mas se fosse para escolher uma temperatura, eu prefiro rodar no frio, assim, sem dúvidas.
Ah, eu também, viu?
Cara, o
frio
é aquilo, você se obriga a estar mais equipado, né? Então, a questão de segurança também, ali você vai estar com luva, vai estar com bota, jaqueta. No verão, cara, você quer tirar a jaqueta, você quer tirar a bota, você quer andar sem luva, você quer... E, pô, começa a esquentar demais, não tem muito o que se fazer. A gente no Uruguai pegou, assim, acima de 40 lá. E, cara, começa a dar sono, você começa a ficar mole em cima da moto e não tem o que fazer.
Não tem manopla resfriada, né? Também não tem.
Exato, cara, exato.
Como eu sofria em Cuiabá, viu, Jean?
Nossa, eu imagino, cara.
Putz, frio pra mim é o ideal. Aquele friozinho com sol assim, nossa, aquilo lá pra rodar pra mim é... Dá pra, nossa, aquela que você só entra na moto e fala, agora eu vou rodar o dia inteiro, né? De boa.
Sim.
E no frio chove
muito também, tranquilo. Né? É.
O clima é mais estável, dá aquelas pancadonas de chuva e tal.
Rodar no verão é aquele negócio, você sai de casa, a chance de você pegar a chuva na volta é gigantesca, né? É, verão eu quase nem lavo minha moto, né? Eu já não lavo muito no verão, então, tadinha, fica feia demais. Luiz, por que não cruzou a cordilheira? Foi medo do frio? O Gustavo
não,
perguntou.
Tava no planejamento não cruzar a cordilheira. O Chile era mais caro, né? E a grana sempre conta, né? E além disso, eu tava no inverno, eu sabia que poderia não conseguir cruzar.
Uhum.
Dependendo do clima, você não fica duas semanas, às vezes, fechado e tal.
Uhum.
E, então, assim, tava no planejamento.
Olha, não, falaram não até aqui, ó. Luiz é um bom selecionador de vinho e ele não é tão pão duro assim, hein? Ó, sua fama de pão duro já tá pegando, hein? Sua fama de pão duro já pegou aí pra todo mundo.
Que bom, é assim ninguém pega.
É só fachada, é só fachada.
Ninguém pede dinheiro emprestado. É bom você ter fama de pão duro.
Olha só, deixa eu
aí, agora... perguntaram, o Carlos perguntou qual a melhor época para ir para o Atacama. O Atacama, eu não cheguei aí, eu cheguei a 200 quilômetros só do Atacama. Mas lá é bem frio, o deserto, né?
É, quando então, eu fui em fevereiro, que eu fui no carnaval. Tá, que é quentinho.
Você pegou o quê lá?
Lá no topo Atacama... da cordilheira, no Atacama, durante o dia, a noite esfriava, durante o dia era de boa. Eu só peguei muito frio na hora de cruzar a cordilheira, lá em Simão mesmo. Uhum. Algumas outras, porque eu também fiz o caminho errado aí, que eu também peguei 300 quilômetros de terra com a minha moto, mas tá valendo. E num dos passeios lá que tinha que ver os geysers lá em cima. Fora isso, tava de boa, mas lá foi a última vez que eu tinha usado as minhas luvas de inverno, foram lá, cara. Então fazia tempo que eu não usava.
Eu acho a melhor época para viajar para o Atacama, meia estação. Outubro, setembro, nem muito frio, e também não pega muita chuva, porque você vai pegar a região lá do... Esqueci o nome lá. Acho que é lá do Fogasta, Diabo.
Ali.
É muito quente, cara. Em Corrientes. Sim. Depois de Corrientes, puta, muito quente. Então, se for.
Argentina e chove é muito. Demais,
cara, demais. Chove absurdo. Corrientes, eu já peguei enchente lá, parecia que eu tava dentro do rio. Então.
E você aí, Gia, o que você acha aí disso aí que o Luiz falou? Você já foi para aquela região do Atacama, não foi?
Cara, a gente iria em maio, só que aí resolveu fechar todas as fronteiras aí e não deu pra gente ir. Inclusive, boa parte dos equipamentos até que a gente tinha comprado era para essa viagem. E também, a gente pesquisou, conversou com a galera que foi para montar roteiro, para escolher a época e acabamos caindo aí em meia estação também. Só que aí é aquilo, né? A gente ia em três motos, você tem que também conciliar, né? Às vezes, cara, a gente fala, pô, o ideal é você ir, sei lá, que nem setembro. Só que, pô, o cara não consegue férias, a esposa dele, o amigo vai junto, né? Pelo tempo. Então, tem que tentar conciliar as coisas e preparar para o que você vai enfrentar lá, né?
Foi por isso que a gente até acabou indo no carnaval, porque era o único período que o pessoal cozinha, a maioria conseguia tirar de férias, assim, 10 dias, entendeu? Aí foi o que acabou indo aí. O Dynamics falou, moramos em Campo Grande deve ser quente pra caramba, imagina de Dyno calorzinho aqui, é Harley em Campo Grande, vai esquentar. Tio Valmir falou, vou ter que me preparar pro frio, vou em Curitiba buscar meus Forges da Saxon.
Tem que ir pra São Paulo, a fábrica é lá.
A fábrica eu ia falar aqui.
A fábrica é lá, hein.
O Leonardo aqui falou, Foster, parabéns pelo evento Grand Prix da Drag Racer. Quem não assistiu essa semana, esse sábado agora, teve evento de arrancada de Harley.
Eu vi, eu acompanhei no seu Instagram.
Acompanhou?
Mas você não vai fazer no YouTube?
Não, então, teve o moto.com.br, fez a transmissão ao vivo do evento, e daí eles me chamaram para fazer entrevistas lá. Então eu tava fazendo entrevista com o pessoal enquanto eles passavam. Fabrício, semana que vem sai de Teresópolis RJ rumo a Bonito. MS, alguma dica? Ou do frio pro calor? Cara, nunca fui pra Bonito, mas o que a gente falou aqui algumas vezes do frio pro calor é versatilidade no equipamento, né? Quanto mais versatilidade você tem. Alguém de vocês já foi pra Bonito aí?
Não, eu sou Bonito. Péssima piada essa, hein? Caramba, nunca mais vai me chamar pra fazer live depois dessa piada.
Oh, caiu a conexão do Luiz agora,
piada
caiu a
conexão do Luiz. Não fui.
Mas eu acho que viajar do frio pro calor é isso, cara, é sempre versatilidade, que de equipamento você não precisa levar 300 equipamentos aí. Fabrício disse que virá outra frente fria semana que vem, tomara que venha.
Eu vi
tomara.
Hoje também.
Raide,
prepare-se, Raide. Vai vir de fria.
V2 Gans falou, fala, boa noite, irmãos. Aqui, quem mandou aqui, pô, quem o Antônio, como é que é? O Antônio Torre Teixeira
Toniel.
mandou um badge aqui, obrigado. É, casal já fui a Bonito, casal do Asaldo já foi a Bonito. É, Foster, a Rocket 3 faria Bonito lá no Drag Race, sem dúvida, a Rocket 3 é insana, mas ela não dá pra andar muito com essas motos, porque lá tinha, apesar de ela ser insana, só pra vocês terem uma ideia, lá tinha Harley, que tinha Nitro, que tinha Turbo. As motos estavam chegando em 170 cavalos na roda, então é absurdo.
E preparada, pneu também,
Preparada.
suspensão,
Não, e tinha
preparado.
a pista com cola, tudo isso aí. Então, vixe, o negócio vai demais
Você
aí.
chegou a puxar alguma arrancada lá?
Não, justamente eu não fui com a minha moto para não ficar com tentação. Minha moto é uma senhorinha já, ela não participa dessas coisas de adolescente aí, de ficar correndo. Ela já tem 100 mil quilômetros aí, não pode ficar entrando nessas conversas aí.
Ah, menina nova ela ainda.
Agora, uma coisa que é importante eu perguntar para vocês, Orgia, você começa aí. Quando você, a gente falou da mão, falou do peito, do que você usa em cima. Quando você começa a usar mais a extremidade inferior, por exemplo, no, na bota, alguma coisa, você é aquele cara que usa três meias ou você usa uma meia muito grossa e você usa uma bota especial? O que que você usa aí?
Cara, a bota tem a mesma para todas as condições, só tem uma e é ela que me salva aí, né? Mas meia aqui, que é mais específica para frio mesmo, né? Inclusive, pessoal às vezes compra em loja de montanhismo. Essa aqui é de uma loja de montanhismo aí. E cara, o que eu curto pra caramba é esse bagulho aqui, ó.
Ah, você usa os feet warmer ali? Vocês usam isso daí?
É. Olha lá, o Luiz também tem, ó. É
Cara,
isso mesmo.
eu ainda não usei isso daí uma vez, cara, pra ser sincero, não usei uma vez. Funciona bastante?
Cara,
funciona. Funciona, é
É.
legal.
Eu descobri que funciona, eu peguei neve, pisando na neve e tal, não sei o quê. Aí na viagem eu voltei pensando, né, voltando pro hotel. Falei, poxa, eu não senti frio, né? Aí na hora que eu tirei a bota, peguei nesse troço aqui, tava quente. Então eu
Entendi.
falei, ah, por isso que eu não senti frio no pé.
Mas
Esse negócio
normalmente
aí.
vocês são, porque isso é outra coisa que nem você falou, Luiz, que tem pessoas que têm sensibilidade em outros lugares. Vocês, se você não usar isso, vocês ficam com frio ou não?
Essa viagem que eu fiz, eu senti frio no pé. Eu
Entendi.
fiz que eu peguei menos 2, 0, agora eu senti frio no pé. E aí da volta eu coloquei esse trocinho aqui. Mesmo
Aí,
assim, ainda
bom.
ficou um pouquinho frio. Aí, Jean, explica aí o que que é isso. As pessoas não sabem.
Cara, já explico. Mas só pra terminar, eu nem falando, eu, cara, minha mão e o meu pé, bicho, é uma pedra de gelo sempre. Pode estar quente,
Entendi.
pode estar frio. Putz, é difícil eu conseguir esquentar minha mão e meu pé. Então, não sei, eu acho que eu já aprendi a conviver com isso. Mas, claro, no frio muito extremo, a gente acaba sentindo também, né? Mas eu tenho mais tolerância, assim, para mão e pé gelado. Então, eu não me importo muito, né? E esse negócio aqui, cara, ele, falando a grosso modo, né? É um aquecedor. Ele é tipo uma pastilhazinha. Tem vários tamanhos e vários formatos. E, inclusive, com várias durações. E a hora que você abre a embalagem, tem alguns que você tem que torcer, tem alguns que é só entrar em contato com o ar. E ele começa uma reação química ali e libera calor.
Entendi. É isso aí.
É interessante aí o pessoal saber que tem alguns que são para você colocar dentro da bota, tem alguns que é para colocar dentro da luva, tem alguns que é para jaqueta, e muda o tamanho e muda a reação química, porque dependendo da quantidade de ar que ele vai esquentar mais ou menos. Então, às vezes, se você pega um, sei lá, que é para pôr na luva e você bota no pé, ele não vai esquentar nada, porque lá tem bem menos oxigênio entrando na tua bota do que, sei lá, na luva ou no teu colete, né? Então, tem para vários lugares do corpo esse negócio.
Pois é, bem legal. Eu nunca usei, eu sei o que sabia que tinha essas coisas, mas o pé é um lugar, cara, que eu não sinto muito frio. E não sei se também se ajuda, porque a Harley esquenta bem, meu pé fica pertinho do motor assim também, né? Então eu quase nunca, não fico com muito frio no pé e nas pernas no geral, né, cara? No pé e nas pernas no geral, eu não fico com frio. Só
Ah, mas
passar aqui rapidinho.
no frio
Não,
brabo,
fala aí,
acho que
fala.
o trem
É.
muda.
O Dynamics falou: vocês são muito preparados para rodar no frio. Aquele que ele era o de Campo Grande, né? Então daí não precisa muito frio,
Mais caro
não,
que
é.
isso.
Ailton falou, meião de futebol, meia grossa, cara, é o que eu uso. Eu uso essas meias de... Que nem a que o Jean mostrou. É o Fit Warmer, né? Uhum.
É, eu tô perguntando até, pô, onde é que tá aqui, ó. Onde é que compra aqui, ó. Uhum. Meu dedo aqui, tá vendo? Até o nome da loja aqui, ó.
Ah, da Decathlon, dá pra achar. Ah.
Tem no site deles aí, se a galera quiser, sei lá, printar aí e tal.
Uhum. Loja... Montanhista usa bastante esses troços, né?
É. Pô, obrigado, V2 Gans aí também mandou um negocinho de selo. O Zielonka falou, Foster mandou bem nas fotos do evento, acabei de ver, obrigado, Zielonka, que é o mestre das fotos. É, Manaueia também. O V2 falou, preservativo por cima da meia resolve também. Nunca, ainda não usei esse método. Casal duas rodas, maior problema são as mãos, os pés nem tanto. É, o Jean falou, né, como que é o nome desse negócio para colocar no pé, ele acabou de mandar aí, porque aqui nesse período o que pega é a perna, joelho, pois de manhã tem muita neblina e combinada com frio chega a molhar a perna. Uma coisa para vocês aí, vocês que na perna vocês usam mesmo esquema que vocês usam no, na parte do peito também ou não? O que vocês usam aí?
Ah, o Jean tá caindo aí, coitado. A minha calça é verão e eu uso a capa de chuva como corta-vento e depois segunda pele. Para mim, a calça acho que não, a parte de baixo assim não é tão importante, você não sente, não costuma sentir, é mais fácil equalizar a parte de baixo. Do que o tórax também é mais ou menos fácil equalizar. Agora mão e pé, eu acho que é, talvez pescoço. É, já caiu
o Jean. Caiu.
É, acho que ele não pagou a conta de internet.
Teixeira aí de novo. É, não pagou a conta de internet.
Não pagou,
né?
A conta de internet.
Se ele entrar aí de novo, eu já coloco ele. Agradecer o Teotônio Teixeira aí de novo. É, ele falou onde compra ali. O Punch usa o Pelego. O Pelego você já chegou a usar alguma vez? Nas
não.
motos aí? Isso daí é bem negócio de Harley, né?
Eu acho feio, não, cara. Não, tem muita gente que usa, fala que é a melhor coisa, que é confortável. Mas eu acho feio demais. E outra, eu sou baixinho, assim, né? E minha moto pra mim já tá no limite. Aí... Você coloca mais meio centímetro pra mim já.
Ó, só o Jean agora pagou, acabou de mandar o Pix lá pra NET, caiu a conta lá. Conseguiu entrar de novo aí na live. Pelego eu também nunca usei, cara. Não é muito meu estilo, não combina muito com a minha moto. Mas o Punch é tão apegado ao Pelego dele, quem não sei. Mas o Pelego o pessoal até usa no calor. Porque
o Pelego e o pneu da moto dele, né? Também é bem apegado.
O Pelego e o pneu. O V2, as mãos me incomodam um pouco no frio. Uso luva X11 urbana e não segura nada o frio. O V2, a gente falou um pouco mais no começo, de acho que você ainda não tinha entrado, de usar... O Luiz, por exemplo, ele usa duas luvas, né? Você usa como se fosse uma segunda pele de luva e daí uma outra por cima que é mais o corta-vento, assim, digamos, né?
Uhum.
É, o Gia, você falou que você. Agora não lembro, você falou que você usa uma luva mais pesada, Gia?
É, eu tenho, na verdade, eu tenho uma luva bem parecida, acho que é igual a do Luiz. Ela é uma luvinha de couro, assim, não é exatamente uma luva para inverno, que elas estão lá na moto, lá embaixo, agora não tô sem elas aqui. Mas o que eu gosto é luva de couro, cara. Eu tenho uma dessa. E recentemente eu comprei uma da X11 de couro. O couro ele não é assim, ele não esquenta a tua mão, né? Mas ele não deixa o vento tirar o calor.
Vai então, passar.
E como a moto, como a moto tem um aquecedor de manopla, daí o aquecedor faz essa função, né? Então eu sempre, com uma luva de couro e o aquecedor, pra mim, só que eu falei, eu não tenho muito. Minha mão é sempre gelada, eu tô acostumado com isso, não sofro muito com isso. Então, pra mim é. Uma luvinha de couro, aquecimento ali da manopla, fechou, não preciso mais nada.
Agora, esse pessoal da Big Tree é muito coxinha, né? Aquecimento de manopla, aquecimento do bumbum.
Isso.
Bolhazinha.
É muita coisa.
É muita coxinha, esse pessoal.
Ailton falou: segunda pele calça corta vento também para baixo, que é o mesmo princípio do que a gente falou. Uhum. Ponte, no frio eu uso a jaqueta e capa ativa por baixo da jaqueta de pilotar. Que é o que eu uso também, porque a capa acaba agindo como um corta-vento, né? Dynamics, só lembrando a galera que urina sai a 36 graus do corpo. É uma opção também, né? Daí o Punch falou, cada um com seus fetiches.
É, isso. Não, o problema é que depois a urina vai esfriar.
É, vai esfriar.
Esse, né, que é o problema.
É que nem chuva.
Vai congelar, congelar e mijado pra piorar.
Não tem situação pior, né, nessa aí no frio.
É, vai estar mijado e congelado.
Fica mijado. É. Mas calça, então, para vocês usam mais ou menos esse princípio, então.
Eu uso verão e corta-vento.
Verão e corta-vento.
Feliz da vida.
E você, Jean?
Cara, eu a calça, eu tenho uma calça só, e tanto na calça como na jaqueta, eu nunca uso forro de inverno.
Ih, já caiu de novo, não pagou. Então, pagou não a prestação.
O Pix voltou. Não, agora vai.
E eu sempre uso segunda pele. E digo mais, cara, inclusive, independente se tá frio ou calor, eu uso segunda pele, em especial por baixo da calça. Porque a calça, direto na pele ali, ela cola, você acaba suando. Então, mesmo no verão, eu coloco segunda pele embaixo. A galera acha
não, eu também.
Mas não fica muito quente. Cara, eu acho que melhora o conforto, na realidade. Lógico que aí uma segunda pele não é de inverno, não é peluciada.
Sim, é.
Mas no inverno, daí bota uma.
Ô, Jean!
É outro tipo de segunda pele, né? Que sempre ajuda.
Jean, eu sei que você não é patrocinado, mas qual que é o modelo e marca da sua calça?
Cara, a minha, eu vou falar, mas eu não recomendo ela, não. Não é boa, não, viu? Não, é verdade. A que eu tenho hoje é uma da X-Tron. Mas não curti, assim. Eu tô pra trocar ela. Ela durou muito pouco.
Entendi. Eu pra ser sincero, calça é uma das coisas que eu preciso melhorar. Calça eu ainda uso calça jeans. Eu uso segunda pele por baixo no frio. Mas calça eu fico... Calça, cara, pra ser sincero, eu não fico com... Eu sempre fico com muito calor na perna, assim, também, que com o motorzinho aquecendo ali, cara. É, lá nesse friozão aí eu usei uma segunda pele bem colada, uma segunda pele um pouquinho mais leve e a calça jeans, eu cheguei lá com calor, assim. É, putz, calça, eu não fico com muito frio na perna também, cara, é difícil ficar com frio
não,
na perna.
Pois é, eu tenho a minha calça muito ventilada e é mais confortável no calor do que uma calça jeans. Calça jeans eu fico mais calor. Então, se assim, uma calça bem verão, ventilada, sim, com o forro, com o forro interno, ele tem amplitude térmica. É. Então, eu recomendo. O V2 falou,
nesses dias frios, proteção. Eu ando com a mão aquecendo no motor da moto. É um clássico isso daí.
É.
Renato Barros.
Quem nunca?
Quem nunca? Como faz para não embaçar a viseira? Pinlock, putz, eu só uso viseira de pinlock hoje em dia, cara. Eu não uso outro tipo de viseira. Pra mim é o que é, não tem nem, não passo em timbaçante, nada disso. Fala aí, Luiz.
Então, eu tenho o pinlock original da minha, da LS2. Essa porcaria vive caindo, cara. Pra falar nisso, eu tenho que entrar em contato com o fabricante. Uma porcaria. E tem um colega meu que tem um Schubert, capacete Schubert.
Eu já tive,
também
já tive.
Embaça com o pinlock.
Não embaça não.
Então, assim... Pô,
mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado se o pinlock descer um pouquinho, ele fica um abertinho aqui embaixo, daí ele embaça. Você tem que estar sempre
mas não
certeza
é pra
que
descer,
ele
está
bem
para
cima.
Pode
não, quando tá desgastado. Quando tá desgastado os pinzinhos aqui de baixo, ele cai.
Por isso que eu falei, isso que eu só complementar. Tem o pinlock paralelo, que você cola o troço lá, pra mim, sim, eu recomendo. Baratinho e tal, põe isso aí. Porque no treino vai ficar caindo.
É a mesma marca do meu pinlock, aquele que fala... Esse é o mesmo do meu pinlock.
Pra mim é excelente, é perfeito.
Já o meu vive caindo. Olha, a Daya aqui de Curitiba tá aqui, não.
Daya falou, venham pra Curitiba rodar com três calças. O Luiz é de Curitiba aí, aparentemente
Jean
ele só
também.
Roda de calça de verão. Jean também. De Curitiba, né?
E eu sigo a Daya no Instagram.
Calça Hip eu recomendo. Comprado uma Riffel. Dica de liquidação, Riffel, Riffel, né? Riffel que ele falou aqui.
Riffel. É, mas é Riffel. Eu tenho um vídeo sobre essa calça aí. Muito bom.
So, o One Cycle Club e o Léo falou segunda pele pra todo mundo, principalmente nas mãos. Tá doido rodar no frio. Carioca, né, cara? Carioca vem aqui pra São Paulo, tá achando que é vida fácil.
Carioca com 20 graus já tá...
Ó, o Dynamics falou aqui o certo, por isso que eu não sinto frio na perna. A Dyna tem aquecedor na perna, se chama Twin Cam, é isso mesmo, o motorzinho já deixa quente. Uso calça segunda pele por cima, uma calça tática de hip stop, que é calça que eu uso normalmente todos os dias, ela já ajuda. Daí falou, só uso jeans e duas segundas peles, não consigo usar calça de segurança. Eu também tenho essa dificuldade, eu não consigo muito não. Uso esse pinlock paralelo de colar na viseira, até agora, sem novidades, 6 meses de uso. Sem ter reclamação. Acabei então, de ficar que... sabendo que o Luiz comprou ação nessa, por isso que ele está fazendo essa propaganda aqui durante a live.
Eu ouvi dizer que o pinlock paralelo ele escurece. Mas, cara, ele é tão baratinho, você arranca e joga fora e compra outro. Assim, é. Eu não gostei do pinlock da LS2, não.
Ah. Ah, o meu pinlock é esse mesmo.
O trem ficava caindo, cara. Eu abri a viseira, bof, caía. Aí eu peguei então, e coloquei Durex. Tá cheio do Durex do meu.
É, isso comigo nunca aconteceu nos pinlock que eu tive, assim. E o meu é dessa mesma marca aqui do Jean. O que acontece é, eu sempre acabo trocando o pinlock antes da viseira, porque eu gosto de ter o pinlock bem redondinho. Se ele começa a dar uma folguinha assim, começa a descer, porque quando ele abre um pouquinho assim, daí ali já começa a entrar, já começa a ficar passado.
Né? Eu já troquei a viseira chato, e mantive o mesmo pinlock.
Dá pra fazer, então, tudo... tá perfeito, e depende, tipo, você tem mania de andar muito com a viseira aberta ou não?
Não.
Então, eu tenho um pouco essa mania, eu ando muito com a viseira aberta, e daí eu comecei a perceber que isso vai danificando o pinlock, né? Pode Porque ser. Você tá assim, o vento fica pegando bem ali. Então, isso é um negócio. Mania pra
eu fico abrindo e fechando, assim. Parei, eu abro, comecei a andar, eu fecho, então ele fica movimentando, né?
O meu eu sei que não é certo, mas eu acabo andando muito de vez em quando com ela aberta. Vou até pegar o meu aqui. O meu é esse daqui, ó, a mesma marca aqui da do Jean. Putz, ele fica presinho ali certinho, cara. De vez em quando, se ele dá um negocinho pra baixo, eu chego aperto aqui, ele chega e vira, então... De boa pra rodar com esse daqui. Nunca tive problema. Mas o Luiz quer vender o pinlock dele ali, da empresa dele. Então, vamos deixar. Não vamos, vamos entrar no meio da negociação, né, cara?
O Gustavo Olivetti falou aqui, do óculos. Eu tenho esse problema. Às vezes você tá com pinlock, o pinlock não deixa embaçar, mas o óculos tá... Porque o piloto com óculos.
Então, sabe o que, que eu tenho problema de vez em quando? Com a viseira fumê. Quando você tá com a viseira fumê, você desce a viseira logo de cara, embaça tudo, assim, na friaca.
É a mesma coisa.
Será que não tem pinlock pra óculos?
Não, não tem. Não, não vi um pinlóculos ainda.
Tem produtinho que você passa ali não deixa embaçar. Até, deixa eu aproveitar, já que comentaram o nome ali do Gustavo Olivetti, eu acho que foi ele que eu encontrei lá na Estrada Bonita. Na verdade, ele me encontrou, né, cara, lá na Estrada Bonita esse final de semana. Então, deixar um oi.
Opa!
Aí,
show! Ó, uso Bell Bullet, acho que não tem pilock pra ele. Se não tem, dá pra colocar sempre esse daí que fica colado por dentro.
Esse daí
que é uma opção também.
Mas aqueles capacetes com aquelas viseiras grandes, acho que não tem. Que aí vai ficar muito feio. Vai ficar
não sei. Tem que, porque o. Se eu não me engano, o Bullet ele é daquele. Ele tem uma viseira grande.
Acho que não vai ter.
O Unsycle Chloe Pinlock é bom demais. Pinlock funciona mais o óculos embaixo. O Punch usa o mesmo Pinlock há 3 anos. O Pinlock tem regulagem, se não ajustar, embaça. O meu tem aquele negocinho aqui embaixo também. Você tem que ficar ajustando ele para ter certeza que tá no lugar certo, né? O Luiz deveria dar um rolê de moto com o Oil Man aí de Curitiba para ver se a estratégia dele é boa para moto. Não sei quem que é.
Você sabe, já? Quem que é o Oil Man?
É uma lenda aqui de Curitiba, esse cara.
A Raid que me contou do Oil Man. É uma figurinha exótica, digamos assim.
Bota exótica nisso.
É, a Dayar falou, é difícil pra gente que usa óculos de grau, né? Infelizmente eu não posso opinar nisso, porque eu não uso óculos. É, pode escrever
não usa interno, ainda. Embaixo, embaixo. Você não usa aí, cara, ainda. O não tempo sei, vai não te sei, pegar. Cara.
Eu não enxergo nada, mas eu não uso, sabe? Olha o Merlendo de bicicleta e só de sunga. E esses rolês meio estranhos do Luiz aí. É, não sei, não. Cara,
não conheço, só ouvi falar.
Mas ó, a gente falou de cabeça. Quer dizer, a gente não falou de cabeça, na verdade, a gente falou de pescoço, peito, luva, calça e pé. E agora, para falar de cabeça, assim, na cabeça vocês usam alguma coisa, vocês acham que... Porque, por exemplo, eu tenho um capacete que ele é estiloso pra caramba, mas ele não tem... É que eu tenho dois. Um deles, ele não fecha a parte da frente aqui. Então fica entrando vento, não tem como fechar. Pegou chuva, vai entrar água ali. E vocês dão muita importância também ao capacete. E você usa... Eu vi que o Luiz estava com uma balaclava. Você usa balaclava também?
Cara, eu não uso balaclava. Eu tentei algumas vezes, mas eu, pra ser bem sério, eu acho que eu tentei as balaclavas erradas, assim. Elas me machucavam, não tinha costura, sabe? Ficava me apertando, eu não curti. Mas eu acho que eu usei o produto errado. Ainda vou testar algumas melhores. Então eu não uso nada, assim. Mas o meu capacete, pô, eu gosto do capacete. Até mostrei ele aqui, né? O capacete LS2 ali, o Vector. Eu curto ele fecha bem, lacra bem a viseira ali, veda bem. Não entra vento, boto, né, o negocinho no pescoço lá, e para mim ali, da cabeça, não vem vento nenhum, ela veda total, e para mim tá ótimo. A Lívia já,
Para mim.
ela até falou ali, comprou uma corta-vento, ela bota a touca, assim, daquele corta-vento, e veste o capacete por cima daquela touca do negócio,
É,
né? Só que é uma touca
minha
só um
blusa
corta-vento, assim,
corta-vento
bem
é uma
fininha.
touca. Entre um capacete ia ser super top, porque o cabelo ficou bem composto. Ela falou aqui, né? Minha
É.
blusa corta-vento tem uma touca que entra no capacete. Achei super top porque meu cabelo ficou bem comportado dentro do capuz. É, eu tenho esse problema também, meu cara. Quando se eu não coloco assim, pro cabelo ficar
Sabia?
comportado, uma touca assim, eu sei como é que é.
Tem que fica
É,
caindo no rosto, né?
fica caindo, daí eu fico fazendo assim o tempo inteiro quando tô andando. É difícil, cara, é difícil. É,
Então,
mas putz.
eu não sinto frio, mas eu tenho essa. Na verdade, isso aqui não é balaclava, é multiclava, porque ela funciona de
Deixa eu
um monte
ver
de
se a minha
jeito.
tá aqui.
Mas assim, essa aqui é meio grossa, então me dá um pouco de dor de cabeça. Então, eu nem uso. Acho que ela aperta um pouco, então não. E para mim,
Eu tava
cabeça não é.
até tentando achar a minha aqui, que eu uso dessa, cara, essa marca Under Armour aqui, na verdade, eu uso balaclava no verão. Mas eu uso aquela balaclava que é
Fininha.
feita pro verão, sabe? É, porque aquilo lá, porque senão eu fico suando e destrói o capacete, cara, destrói muito rápido. E
É.
essa balaclava da Under Armour, ela é perfeita, porque ela não acontece isso que o Joel falou. É, de ficar, tem pontos que aperta, costura, essa coisa, porque ela, como é aquele material dry fit, né? Putz, você coloca e as costuras dela são só embaixo, o resto é um negócio só, daí ele fica só o olho aqui. Então, putz,
Tem
pra
que
mim
testar uma
é
dessa.
perfeito, cara, eu uso aquilo lá muito bom. É, mas eu acabo só usando isso daí no inverno, ou desculpa, no verão. No inverno eu não uso nada, cara, só que nem, mas eu uso que nem aquilo que a gente falou, o tubinho, né, pra ficar
Ah, pensei que era
travado.
barba. A barba.
A barba ajuda também, né? Como o pessoal falou aí, é o aquecedor natural, né? A balaclava só no frio intenso. Isso é importante, depende também do tipo de balaclava que eu falei, né? Quando estou de cabelo solto, parece o predador, a Daya falou. É, o Renato, uso balaclava com tecido de segunda pele também, ó, esquenta bastante, cara. Então, putz, são coisas que. E no capacete, quando você está pegando um capacete, você acha que isso influencia também?
Cara, eu acho que, assim, para mim, capacete só existe um tipo, fechado. Por causa de questão de segurança, né? Então, eu não uso articulado, não uso capacete aberto. Então, para mim é de boa.
Mas você, porque, por exemplo, quer ver? Eu vou pegar esse daqui. É o meu outro capacete que eu uso. Mas no dia a dia ele é fechado, Mas daí tá vendo essas entradas de vento aqui? Esse daqui que eu falei, que não, ele não, essas entradas de vento não fecham. São abertas o tempo inteiro. Então eu já peguei chuva, que a chuva entra, daí ela vai e para aqui no na viseira.
Você já bebia água, né?
É, e o problema é que eu tava à noite também, eu tava com a viseira fumê, né? Então é aquele, só vai piorando, né? Uma coisa atrás da outra, né?
É, o capacete que eu e o Jean usamos, ele tem uma abertura muito maior do que a maioria dos capacetes. A abertura aqui no queixo. E aqui em cima é normal, digamos assim. O meu tá ali, eu tô com preguiça. Aí. Ele tem dois estágios, ele abre bem.
Ah, sei qual que é. E essa ventilação pro verão é boa, né, cara? Porque ajuda bastante. Apesar de você não pegar tanto vento,
tem,
né?
Tem a bolha, então não... Não faz muita diferença. E agora, o meu tem a câmera na frente também, aí lascou.
Mas o capacete é uma coisa que, pra mim, não, eu não nunca escolhi um capacete por causa de inverno, assim. É totalmente... Escolho o capacete se tem o fit bom, essas coisas, mas, ao contrário de vocês, eu gosto muito de capacete articulado. Eu não gosto de capacete totalmente fechado pra viagem. Pro dia a dia, eu sempre uso capacete totalmente fechado, porque eu comecei a me pegar na cidade andando muito com o capacete aberto, sabe? Daí eu falei, putz, vou usar um capacete fechado, porque daí na cidade eu não fico abrindo. Nas viagens, normalmente, você não fica abrindo, porque você entrou na rodovia, o vento vai ficar puxando sua cabeça para trás, né? Então é...
Ô, Jean, pergunta pra Lívia se cabeça... É, se ela perde muito calor pela cabeça, assim, questão do capacete.
Até riu ali atrás.
Não, porque a Lívia que é padrão para frio, né? Friorenta. Então, assim, eu acho que assim, a cabeça para mim é mais tranquilo de se equalizar, um capacete e tal. Mesmo se sentir um pouquinho de frio, que não seja no pescoço, eu acho tranquilo.
É, de boa.
Concorda, Lívia?
Foi o que ela falou. Ela Lívia falou que, acho que assim, pela cabeça, assim, é o de menos a parte do frio.
É do pescoço para baixo. É. Até o dedão do pé.
Ó, o Tedesco Motors aqui também entrou. Obrigado aí por prestigiar. E agora, ó, a gente já chegou em quanto tempo aqui? Deixa eu ver. Ixi, já passou do cachê do Luiz. 1h44. É, agora vou ter que fazer outro Pix aqui. A Lívia falou: se eu sentir frio na cabeça, meu resto do corpo já estaria congelado.
Ó, a Lívia tem que passar um mês em Cuiabá para ela saber o que é calor, aí ela vai sentir. Nunca mais vai sentir frio na vida.
Não fala essas coisas que ela vai querer ir, cara.
Vai lá em janeiro, fevereiro, fazer uma visitinha em Cuiabá.
Qualquer ano, qualquer lugar, qualquer época do ano.
Luiz é regrado com horário, o Luiz é regrado com horário. E se não cai o Pix, ele já desliga até a live, assim, entendeu? Cachê de famoso.
Aliás, é outro nível. Eu só participo da live aqui porque você serve vinho, senão eu não ia participar.
E você acha que tem algum outro? A gente tocou em praticamente todos os pontos. Você acha que tem algum outro ponto importante para a gente falar em viagem de frio? Ou o que você acha aqui? O que você acha que a gente tem mais para falar aqui hoje? Se alguém tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa que a gente falou aí também, essa é a hora de mandar, porque daqui a pouco o cachê do Luiz acaba.
Faz o comentário da minha namorada aí.
A Raide falou: não sei usar capacete sem balaclava.
É mais higiênico, e até para calçar o capacete. Sim, mais higiênico assim, no calor, né?
Não, no calor eu uso direto, cara. Eu não consigo também, viu? A Dani falou: prefiro calor, ventinho resolve. Não gosto de rodar no calor. Calor pra mim, ó. Eu sou muito calorento de geral já. Putz, eu já sou extremamente calorento. Daí no calor, gosto de rodar com jaqueta, tudo isso daí. Então, nossa.
No calor eu gosto de ar-condicionado.
O Fabrício falou: o Luiz tá sendo reconhecido na rua com frequência. Agora o cachê é mais caro, é problema, né?
Jean também.
A Lívia também falou. A Dani falou: cara, sobrevivi para ver um casal pedir foto para ele e a Raide enquanto o Emílio e eu tietávamos ele. É, Luiz é celebridade aí do mundo duas rodas, né? Celebridade é outro nível. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que para última coisa, assim, para a gente começar a finalizar aqui, você leva em consideração muito o seu planejamento, digamos assim, tipo, se vai estar muito frio, se não vai, você prefere rodar quando está menos? Quando vocês estão planejando a viagem, assim, o que vocês fazem normalmente?
Eu evito de rodar em época de chuva. Porque a pessoa pode me chamar de coxinha e tal, mas limita muito, cara. Putz, eu já peguei viagem longa, 80% debaixo d'água. Então você para fazer visitar lugar, tá tudo molhado, você vai levar guarda-chuva, sabe? Não é legal. E assim, igual eu falei, minha roupa é muito flexível de temperatura, tem uma amplitude térmica enorme. Então, para mim, tranquilo. Não precisa levar.
A flexibilidade em qualquer equipamento, eu acho que é um negócio que a gente tem que prezar o máximo, né? Hoje em dia, tipo, principalmente quando você roda por diversos extremos, você vai muito para o sul ou não, você começa a descer tudo isso daqui, fica muito mais frio, você pode estar num calor uma hora. No Brasil muda muito também rápido essas temperaturas, né? E você aí, Gia?
Pô, eu, como acho que deu para perceber, né? Eu sou o cara que gosta aqui de rodar mais no frio, mas a minha garupa gosta de calor, né? Ela sente muito frio. Então, aí para agradar os dois, a gente roda no frio e roda no calor. Pronto. Aí
tá todo mundo roda, assim. Roda toda hora, né? Roda toda hora.
A Daya falou do Chaco argentino. Realmente é bem. Foi a maior
temperatura. Eu
morei em Cuiabá, mas a maior temperatura que eu peguei foi lá em Corrientes, 42. É. Já peguei um monte de vezes 41 fogo, em Cuiabá. Mas 42 só lá.
Calor mesmo na região do Chaco da Argentina, é isso que ela falou. Putz, viajar no calor, pra mim, não dá. A Lívia falou, tem que parar para tomar sorvete, mas eu tenho sorvete no inverno também, não tem problema não. Não tenho nenhum. Pilotar à noite, tô fora. Putz, eu amo pilotar à noite, eu sei que não é um negócio muito popular, mas eu gosto pra caramba. Chuva é muito pior que frio, isso sem dúvidas, eu também. Putz, chuva pra mim enche o saco, cara. Começa a entrar em... Putz, começa... Não é confortável assim, pra mim.
Olha, até a dignidade, né? Aí não dá.
Calor igual para Dani falou, calor igual paradas com energético geladinho. Eu tomo energético geladinho no frio também. adoro. Pilotar de noite é horrível. Putz, cara, que eu sou muito. Eu gosto de pilotar de noite. Tipo, a última vez que eu fui para Brasília, eu não tava conseguindo dormir, eu saí daqui 3:30 da manhã, assim. Eu falei, vou pegar 3, 4 horas de noite, e na hora que amanheceu o dia eu já tava em Ribeirão Preto, assim. E, putz, eu adoro, eu adoro na hora que dá o anoitecer, assim. A última vez que eu pilotei a noite foi com a Goldwing, de pilotar bastante tempo a noite foi com a Goldwing. Eu peguei acho que uns 300 km à noite de serra, e tipo, aquela serra que não tem ninguém, sabe? Aquela serra que você fala, perfeito pra ser um filme de terror ali, perto de Campos do Jordão aqui.
Sai Jason atrás.
Frio à noite com chuva, já pegaram isso? Já, indo pra Minas, já peguei. Putz, frio à noite com chuva, tirou a chuva, tá bom, mas o frio à noite com chuva já é demais. Raide, viajar em clima acima de 30 graus é ruim. Ó, a Raide é parceira, hein? A Raide é parceira, Luiz, já.
Sim, vou arrastar ela lá pra Cuiabá pra ela ver. Eu falo pra ela pra descobrir o que é calor.
Show de bola, deixa eu só passar nos últimos comentários aqui, que agora tá aparecendo, enquanto o Jean está caindo de novo, aí vamos ver. Cadê Vierceira? Dara, também achei que Cuiabá não é tão quente quanto o Chacó. Abraço a todos, amanhã é dia de trabalho. Valeu, Teotônio Teixeira aí, muito obrigado pela participação. Da Ficha para os Camarões esse ano passado, amei a viagem, também é um lugar que eu quero ir. Negócio é rodar, viajar, eu curto viajar à noite. Quem falou que curte viajar à noite aqui também? O Caio. Campo Grande, Londrina, sozinho à noite. A Daya Feira é muito bom também. Dani Guerreira. É isso aí, Luiz. Obrigado aí pela sua participação. Tem mais alguma coisa para você falar aí? Não? Como é que você está nas quilometragens
aí? Cadê meu cachê? Meu extra do cachê.
Daqui a pouco chega aí para você. Só colocar o Gia aqui. Está aí, só para a gente poder dar boa noites aí. O Gio que ele insistiu e ele só tá, ele tá pagando conforme tá indo
o cara não
os
paga
megabytes, assim, entendeu?
A internet.
Quando não, é que ele usou, daí ele pagou de novo. Usou, pagou, entendeu? Então é isso.
Pré-pago.
Obrigado aí, Gia, pela participação surpresa aí. Pô, com a gente.
Agradeço.
Com muito convite, sensacional sua colaboração.
Gian Neymar.
Gian Neymar, só cai. Pancho Argentino, boa noite a todos. Daia, boa noite. Dani, também acabou o vinho do Luiz. Quando acaba o vinho do Luiz é quando a gente tem que... Ainda tem! Renato também, boa noite. Muito, muito obrigado aí por vocês. Valeu mesmo aí pelo bate-papo. Sensacional. Espero que vocês estiveram aí ouvindo. Muito obrigado a todos que participaram aí também. Sensacional mesmo. Sempre que quiserem trocar uma ideia aí, sabe que pode chamar, que aqui a gente gosta disso, beleza?
É um prazer.
Oh, faz propaganda do meu canal no YouTube.
Ah, é? Pra quem não segue Luiz Sob Duas Rodas no YouTube, está perdendo, afinal ele é uma celebridade do YouTube, então já famoso aí, diversos, mais de 10 mil seguidores inscritos no canal, então é isso aí. Vocês aqui é o Casal 650 no canal, não é?
Também.
Casal 650 aqui também no YouTube. Também é outra celebridade aí do Mundo Duas Rodas. Então é isso aí. O meu, se você não se inscreveu, Duas Rodas pelo Mundo, já pode se inscrever também quando sair daqui. Beleza?
Valeu.
Obrigado mesmo pela participação.
Boas noites.
Até a próxima. Valeu.
Tchau, tchau. Até.